Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio, que tem a coordenação do professor José Marcelino e eu, Marcelo Pereira. Contamos com os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, assistência de produção da Natália Stephanie Silva e Suiane Luiza Azenha. Lembro a todos os ouvintes que estamos em tempos de pandemia. Então, além do cuidem-se e vacinem-se, nós também temos alguns problemas do programa, porque ele é edição. Então, normais a todos aqueles que estão frequentando essas questões de gravação remota. Então, pedimos desculpas antecipadamente por qualquer problema. Muito bem, hoje temos o enorme prazer de conversar com o pesquisador, professor Mário Soares. Ele vai tratar de um assunto extremamente importante, que é sobre os manguezais e as fragilidades deles. Muito bem, para iniciar, Mário, inicialmente, claro, vamos agradecer a sua disponibilidade em conversar conosco, mas conte de maneira resumida, sucinta, um pouco sobre a sua trajetória profissional, por favor. Muito obrigado mais uma vez, Mário.
Olá, boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir com o programa de vocês. Bem, eu sou oceanógrafo, né, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Depois eu fiz meu doutorado em oceanografia no Instituto Oceanográfico na Universidade de São Paulo, especificamente em oceanografia biológica, e desde o tempo lá da minha graduação, óbvio, inicialmente como iniciação científica, monografia, que eu me envolvi com os manguezais, né? Inicialmente, eu comecei trabalhando na monografia com crustáceos, né, de manguezais, mas rapidamente eu notei que o foco que eu gostaria de seguir era o foco em uma abordagem mais ecossistêmica, né? Então, de lá para cá, eu caí para essa parte de estrutura, função e dinâmica das florestas, principalmente, mas a gente aborda vários aspectos relacionados com manguezais, né? A gente trabalha com parceria e com uma forma interdisciplinar com a oceanografia química, com a física, com a climatologia, o pessoal da antropologia, da sociologia, das ciências políticas, ou seja, tudo que diz respeito às manguezais nos interessa, e a gente tem várias linhas de pesquisa que são os carros-chefes do Núcleo de Estudos em Manguezais, NEMA, né, que é o grupo que eu coordeno na Faculdade de Oceanografia da UERJ, e dentre essas linhas a gente tem como destaque a questão da contaminação por petróleo, a conservação dos manguezais, aspectos relacionados ao impacto e resposta dos manguezais às mudanças climáticas e capacidade de sequestro de carbono dos manguezais. E de uns 10 anos para cá, a gente também tem se dedicado muito à análise dos conflitos socioambientais, aí não só nos manguezais, mas de uma forma geral. Resumidamente, tentando resumir, é isso.
Tá, excelente. Para a gente iniciar, Mário, você poderia contar para nós e para nossos ouvintes, afinal, o que caracteriza um mangue, né? O que é um manguezal, onde é que eles ocorrem, a importância, enfim, tem um quadro para nós, tá, sobre esses.
O manguezal, né, a gente está falando de um ecossistema florestal que ocorre basicamente nas regiões tropicais e subtropicais de todo o planeta. Então, para você ter uma ideia, a gente tem manguezais ocorrendo no caso do Brasil. O Brasil tem um aspecto bastante interessante, que é a amplitude latitudinal. Então, a gente tem manguezais ocorrendo desde Laguna, ou seja, a gente está falando de uma região já praticamente subtropical, Laguna, em Santa Catarina, até no extremo norte, no Oiapoque, na divisa com a Guiana Francesa, ou seja, onde já é hemisfério norte, na verdade. Então, a gente tem o mesmo ecossistema ocorrendo em toda essa amplitude latitudinal. Então, ele é tropical e subtropical, né? Ou seja, e basicamente não, e ele ocorre na região entre marés. Ou seja, para a ocorrência de manguezais, a gente precisa da penetração de água salgada. Por que isso? Porque as espécies que compõem o ecossistema, as espécies vegetais que compõem o ecossistema, são adaptadas à presença de água salgada. Ou seja, então é um ambiente onde outras espécies, como por exemplo as espécies de água doce, de várzea, espécies terrestres, não têm a capacidade de sobreviver. Essas espécies são excluídas e o ambiente fica disponível para ser ocupado pelas espécies de mangue que são adaptadas a essas condições. Então, a gente fala que a gente tem um sistema tropical e subtropical florestal de água salgada, ou seja, na verdade, a gente tem florestas à beira-mar. Então, tanto que nós classificamos ele como sistema costeiro marinho. Ele está na região costeira e ele depende das forças marinhas e da presença de água salgada. Então, essa é basicamente a característica para a ocorrência de manguezais. A importância dele, ou seja, é um sistema florestal, ele tem uma diversidade de funções, tanto que ele é valorizado e existem esforços mundiais para a conservação do sistema, porque ele tem uma diversidade muito grande de funções. Ou seja, a gente tem desde aquelas funções que são as mais badaladas, digamos assim, ou seja, a gente sempre fala manguezal, berçário da vida do mar e tal. Por quê? Porque ele tem a capacidade de uma alta produtividade, ou seja, então ele é responsável pela manutenção da estrutura trófica, base da cadeia trófica alimentar de várias espécies, desde espécies simplesmente de interesse ecológico até espécies de interesse social e interesse econômico, né? E também ele exporta material orgânico, ou seja, os detritos que caem da floresta são levados para a maré e alimentam organismos que, mesmo não estando em contato com o ecossistema, recebem essa carga de material. Além disso, um ambiente raso, tranquilo, com muito alimento, é um ótimo local para a reprodução de diversas espécies, para crescimento, ou seja, então diversas espécies, em algum momento do seu ciclo de vida, dependem direto ou indiretamente dos manguezais. Esse é um aspecto importante. Então, eles, junto dos recifes de coral, são os responsáveis pela manutenção da alta diversidade biológica nas regiões costeiras tropicais e subtropicais. Mas existem várias outras funções, por exemplo, como uma mata ciliar, normal, né? Ele também controla a vazão, controla os ciclos de inundação, funciona como uma esponja, né? Então, as regiões onde a gente tem manguezais normalmente são regiões menos suscetíveis a inundações, ou seja, regiões vizinhas. E ele também, com o sistema de raízes e aquela floresta, ele protege a linha de costa, ele retém sedimento, retém lama e evita, então, que essa lama seja carregada e venha assorear, por exemplo, os estuários, as lagoas, as regiões costeiras. E também protege, né, funciona como uma barreira contra tempestades, contra várias, a força marinha. Então, ele é um forte protetor contra furacões, contra tempestades tropicais e até mesmo como tsunamis, como a gente viu no caso do tsunami que ocorreu na Ásia. Além disso, ele também tem a capacidade de absorver poluentes, ou seja, vários poluentes chegam, ficam retidos nesse sistema, então ele funciona também como um filtro biológico. Tem função social extremamente importante, ou seja, ele é explorado em vários lugares, até mesmo como atrativo turístico, mas também, no caso do Brasil, isso é muito forte, ele mantém várias comunidades costeiras que vivem da pesca e da extração de recursos do sistema. Então, a gente pode falar resumidamente, existem outras funções, a gente pode falar resumidamente que é um sistema de alta diversidade funcional que nos oferece uma gama enorme de bens e serviços e que, por conta disso, esses bens e serviços caracterizam uma importância não só ecológica, mas também uma importância social e uma importância econômica. E, para finalizar, mais recentemente, digamos, de uns 10 anos para cá, começou a se dar um forte valor ao papel desse ecossistema para retenção e mitigação do aquecimento global através da retenção de carbono, ou seja, de aprisionamento, sequestro de carbono no sistema florestal. Então, resumindo, são essas as funções, por isso que a gente tem toda essa preocupação em conservar e entender cada vez melhor os manguezais.
Nossa, uma explicação sensacional, Mário. Fico imaginando que ele tenha mais de 1.000 utilidades, né? Mais de 1.001 utilidades, realmente importantíssimo. Mário, apenas para que a gente ainda possa caracterizar esse meio que vocês estão se debruçando e estudando, conte para a gente, apesar de ter ficado claro, a sensibilidade dele, né? Então, o trabalho que nós vamos desenvolver um pouco hoje é sobre essas questões da vulnerabilidade do mangue, em face a vazamentos de petróleo, etc. Então, essa vulnerabilidade, essa sensibilidade dele, ainda sobre esse meio, né, essa floresta, conforme você mencionou, o mangue, manguezal. Conte para nós por que é tão sensível, por que é tão vulnerável.
Bem, primeiro é importante a gente definir, quando a gente está falando de sensibilidade, de vulnerabilidade, ela é variável segundo o agente, né? Ou seja, a gente pode discutir aqui especificamente a sensibilidade, como você citou, agente petróleo, né? Mas ele também tem sensibilidade, vulnerabilidade, por exemplo, elevação do nível do mar para o aquecimento global, a poluição por metais, a poluição por esgoto e por aí vai. Então, falando especificamente da questão do petróleo, ele é extremamente sensível. Para você ter uma ideia, existe uma escala que é adotada mundialmente, que foi desenvolvida na década de 70 por dois pesquisadores, que é uma escala de grau de sensibilidade de ecossistemas, no caso que a gente está falando, de ecossistemas costeiros a derramamentos de petróleo. É uma escala que vai de 1 a 10. Quanto maior o valor, maior a sensibilidade. Dentre todos os ecossistemas costeiros, os manguezais possuem a escala 10, ou seja, é o sistema mais sensível à contaminação por petróleo. Por quê? Porque o manguezal está num ambiente que é um ambiente abrigado, ou seja, para as árvores ocorrerem, você tem que estar num ambiente abrigado com baixa energia. Esses ambientes abrigados são ambientes deposicionais, ou seja, então, se o óleo chega nesse ambiente, ele dificilmente sai, ele vai ficar depositado naquele ambiente. E o sistema da floresta, cheio de troncos, cheio de raízes, impede a limpeza desse ambiente. E, além disso, ele é cheio de lama, né? A característica principal é um ambiente lamoso. O que acontece num ambiente lamoso? Você tem dificuldade de andar para limpar esse ambiente. Mas não é esse o principal problema. O principal problema é que, num ambiente lamoso, a lama tem baixa permeabilidade. Então, quando você entra num ambiente desse, você sente, por exemplo, um forte cheiro, às vezes, de ovo podre, que nada mais é do que um cheiro natural de decomposição da matéria orgânica. Por quê? Porque como você tem lama, essa lama saturada de água, você tem pouca aeração desse ambiente. Então, é uma lama com baixa quantidade de oxigênio. A matéria orgânica que chega nesse ambiente, que é produzida pelas florestas, ela entra em decomposição sem a presença ou com muito pouco oxigênio. Rapidamente, a decomposição consome o oxigênio e produz esse cheiro que nada mais é que H2S, né? Ácido sulfídrico, gás sulfídrico sendo liberado. O que acontece? Quando você, esse ambiente que já é naturalmente saturado de material orgânico recebe o óleo, que nada mais é do que material orgânico também. Então, é um ambiente que já o óleo vai chegar nesse ambiente e vai competir, digamos assim, junto da matéria orgânica natural pelo processo de decomposição microbiana. Então, o óleo, quando chega nesse ambiente, além dele ficar retido e não poder ser removido fisicamente pelas marés e tal, ele demora a ser decomposto. Então, ele vai permanecer muito tempo. E, além disso, as estruturas das árvores de mangue, elas possuem as raízes, são raízes que nós chamamos de raízes aéreas, que, na verdade, não são raízes, né? São rizófilos, né? Tuberâncias, por exemplo, dos troncos. Elas são adaptadas a captar o oxigênio atmosférico, por conta disso que eu falei, porque tem pouco oxigênio no sedimento. Essas estruturas, quando o óleo chega, essas estruturas são recobertas e a vegetação pode ser morta por asfixia. Então, isso tudo faz com que o manguezal seja extremamente sensível, por isso ele tem a escala máxima, essa escala que eu falei que foi criada na década de 70 e foi adotada inicialmente pela NOAA nos Estados Unidos e hoje é adotada em todos os países, ou seja, no Brasil, a Agência Nacional de Petróleo, Petrobras, todas as empresas utilizam essa escala, por isso que ele tem a sensibilidade máxima. O que isso quer dizer? Num caso de acidente, se você tiver que botar barreiras de contenção, você tem que priorizar a proteção desse sistema. Porque além dele ser sensível, como eu falei inicialmente, ele é extremamente rico em termos de funções, em termos de serviços e de bens. Então, junta isso tudo nessa escala e faz com que ele deva ter a prioridade. Só que a gente sabe que quando você tem um derramamento de óleo, se você tem um manguezal e do lado você tem uma marina, normalmente vão proteger primeiro é a marina, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa mentalidade, né? Ou seja, beneficiar alguns especificamente, ao invés de um sistema que atende a todos, né? Então, basicamente, essa é a questão da sensibilidade. Eu acho que você tinha mais alguma pergunta, mas a gente pode aprofundar nos outros aspectos relacionados ao estudo de vulnerabilidade e tal.
Agora entra o Zé Marcelino, Mário. Quer dizer, depois de tudo que você falou sobre essa riqueza, né, do mangue, um verdadeiro ninhal de vida, né, econômico, social, e os riscos, né, a suscetibilidade, a vulnerabilidade dele exatamente ao petróleo. E a gente está muito acostumado com questões de vazamento aqui no litoral do Rio, de São Paulo, e a gente sabe que essa pesquisa é no Amapá, então isso que nos assusta mais. Então, fale um pouquinho, nós estamos com risco de vazamento lá, fale um pouquinho dos manguezais dessa região da pesquisa e o que motivou, né? Porque isso nos preocupa ainda mais, né?
Certo, boa pergunta essa. Bem, essa pesquisa que a gente realizou, na verdade, ela foi uma pesquisa realizada não apenas pelo NEMA, né? Ou seja, dentro da UERJ a gente trabalhou nesse grupo, mas existem pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadores da Universidade Federal do Pará, pesquisadores do Instituto de Estudos e Pesquisas do Amapá, além da empresa que coordenou, que é a empresa de estudos oceanográficos, que é a Pró-Oceano, e o estudo foi financiado por uma empresa que é a Enalta, né? Foi financiado com recursos da obrigação, digamos assim, que as empresas têm junto da Agência Nacional de Petróleo de pegar uma parcela, um percentual do seu faturamento e investir em pesquisa. A gente tem trabalhado muito desde... Eu acompanho os trabalhos com petróleo desde a época da minha passagem pelo doutorado na USP, mas depois a gente aprofundou fortemente a partir de um marco de derramamento de petróleo no Brasil, que foi o derramamento de 2000 na Baía de Guanabara. Então, de lá para cá, a gente vem monitorando aquele ambiente. Só para complementar o que eu falei da persistência do óleo, para vocês terem uma ideia, até hoje, 20 anos depois, a gente tem petróleo nos manguezais daquele derramamento de 2000. Ou seja, a persistência do petróleo é muito grande. Então é isso, e a gente, de lá para cá, a gente vem acompanhando vários outros incidentes. Recentemente, em 2019, teve outro na Baía de Guanabara e tal. Mas especificamente esse projeto que a gente denominou de Projeto Costa Norte, ele abrange não apenas o Amapá, ele abrange os manguezais que vão do Maranhão, né, até a divisa com a Guiana Francesa, que é o que a gente chama de manguezais da Costa Norte ou manguezais equatoriais. Por que esses manguezais? Pode destacar rapidamente dois motivos. Primeiro, a gente está falando da maior área. Para você ter uma ideia, o Brasil é o país que tem a segunda maior área de manguezais do planeta. Perde apenas para a Indonésia. Do Brasil, cerca de 80% dos manguezais brasileiros estão na Costa Norte, que é exatamente essa costa que eu te falei, do Maranhão até o Amapá. Esse cinturão que vai do Maranhão, da Baía de São Marcos, até a desembocadura do Amazonas, é a maior área contínua de manguezais do planeta. Se a gente ainda pegar o manguezal do Amapá, essa área é muito maior. É que a gente diz que ela não é contínua porque tem o Amazonas no meio. Além disso, essa área, além de ter a maior área de manguezais, tem os manguezais mais produtivos do país. E é onde a gente tem a maior quantidade de reservas extrativistas, por exemplo. Existem muitas comunidades que dependem desses manguezais. A pesca marinha na costa norte do Brasil é extremamente importante, não só nos manguezais, mas no mar, e depende da produção dos manguezais. Então, essa é a importância social e econômica dessa região. E por que estudar o derramamento de óleo, Brian? Ali é a nova fronteira de exploração de petróleo do país. Existem duas fronteiras que a gente pode destacar. Uma fronteira é o pré-sal, né? A gente já tem a exploração, a maior produção de petróleo no país é marinha. A gente tem a Bacia de Santos e a Bacia de Campos como importantes áreas, além de outras bacias, né, ao longo do litoral brasileiro. E o pré-sal é uma nova fronteira. Mas, além dele, existe essa outra fronteira que é na costa norte do Brasil, que é a exploração equatorial, que tem sido, nos últimos anos, licenciada de forma muito cuidadosa, né, até recentemente, porque recentemente a gente sabe que a tendência é a boiada passar, né? Enfim, antes de soltar a boiada, existia um cuidado todo especial com essa área. Por quê? Porque além de você ter toda essa riqueza ecológica e social, é um ambiente muito complicado em casos de acidente. É diferente eu trabalhar com a contenção de um derramamento de óleo em São Paulo, no Rio de Janeiro, e trabalhar com a contenção de derramamento de óleo no norte do Brasil. Por quê? Porque, vou dar dois exemplos. A magnitude da energia daquele ambiente é uma loucura. Para quem conhece aquele ambiente, a gente está falando, enquanto no Rio de Janeiro e em São Paulo a gente está submetido ao que a gente chama um regime de micromarés, ou seja, a maré alta para a maré baixa oscila menos de 2 metros, no norte do Brasil essa diferença chega a ser 10 metros. Ou seja, é difícil demais conter um óleo sob essas condições de maré, sobre as correntes extremamente fortes daquela região, sobre um regime de ventos extremamente forte, sobre um clima onde você tem uma pluviosidade alta e, além disso, a maior área de manguezais. Você não teria nem como conter proteger tanta área. Então, é um desafio muito grande e requer um cuidado muito grande para se tentar explorar o petróleo nessa região. Então, esses foram os motivadores. Por isso que a gente foi estudar essa região, ou seja, juntou a importância ecológica, social e econômica do ecossistema e todos esses desafios frente a uma nova fronteira que se apresenta. Tá? Não sei se ficou claro.
Ficou extremamente claro e nos deixa bastante preocupados. Muito bem. Então, vocês tiveram esse trabalho enorme nessa região riquíssima, pelo que foi descrito, e a gente fica imaginando, muito bem, como é que os resultados, ou seja, a fragilidade, todo o mapeamento feito e etc., como é que isso pode ser traduzido em ações preventivas, num primeiro momento, então aspectos ligados ao licenciamento, autorizações para exploração, e caso ocorra algum evento não desejado, um vazamento, algo assim, corretivos, né, de prevenção, aí no sentido de não deixar ocorrerem tantos danos. Lembrando a todos que essa é uma área de exploração que está sendo dada às petroleiras do mundo todo, né? Quer dizer, tanto as questões econômicas se sobrepõem de uma maneira muito, muito forte. Qual a perspectiva de vocês, Mário? Como é que vocês estão enxergando isso?
Bem, primeiro, Marcelo, se me permite eu esclarecer melhor qual é a abordagem do estudo, né? Na verdade, esse estudo, a nossa preocupação, além desses motivadores iniciais que eu te coloquei, a nossa preocupação foi a seguinte. Quando eu pego essa escala de sensibilidade dos manguezais, os manguezais são tratados como um componente único, ou seja, o manguezal tem sensibilidade 10. E o que nós começamos, o que a gente vem observando ao longo dessas décadas aí que a gente vem estudando petróleo e manguezal, é que o manguezal não tem uma característica homogênea. Ou seja, se eu chegar dentro de uma floresta de mangue, existem áreas mais sensíveis e áreas menos sensíveis dentro desse manguezal, né? Então, a primeira inovação, então é importante eu destacar que o objetivo do projeto, ele não foi mapear a vulnerabilidade. Às vezes as pessoas ficam meio ansiosas, ah, qual é a vulnerabilidade se tiver um acidente e tal. O objetivo do projeto foi uma inovação metodológica, desenvolver um novo método para mostrar que a gente pode aprofundar o conhecimento, não só da sensibilidade, já vou falar sobre isso, dos manguezais ao petróleo, mostrando que o manguezal ele não é homogêneo. Por que é importante isso? Porque se eu tenho uma área enorme, milhares de quilômetros de linha de costa, e eu trato ele como homogêneo, todo ele é prioritário na hora de uma emergência, na hora de um planejamento. Tá? Então, o primeiro ponto foi a gente fez uma abordagem que a gente pode chamar uma abordagem infrassistêmica. Né? Eu peguei o ecossistema e olhei dentro do ecossistema. Então, eu dividi o manguezal. Eu mostrei que ele é heterogêneo. A segunda abordagem foi o aprofundamento na análise. Quando a gente olha as análises, a gente vê que todas as análises... E são as análises que hoje norteiam toda a indústria de petróleo, não só do Brasil, do mundo. Eles analisam a sensibilidade. O que nós queremos, o que nós analisamos foi a vulnerabilidade. Ou seja, o que eu quero dizer como vulnerabilidade? A gente dividiu o que a gente chama de vulnerabilidade, a gente adotou o conceito de vulnerabilidade, dividido em três componentes, sendo que a sensibilidade é uma das componentes. O que é a sensibilidade? É eu sou sensível a um agente, ou seja, é como que eu vou responder a partir do momento que eu sou colocado em contato. Então, o manguezal é sensível ao óleo. E qual a sensibilidade dele? Esse foi o primeiro aspecto. O outro aspecto é a suscetibilidade, que é a probabilidade desse manguezal ser atingido pelo óleo. O que eu quero dizer? Então, vamos supor que eu tenho uma plataforma de exploração de petróleo numa determinada área, vamos supor que ela exploda ou aconteça um acidente. O óleo que sai dali, ele vai atingir qual manguezal? Então, a gente fez, e aí foi a empresa ProOceano, que trabalha com a modelagem, junto do pessoal da UFRJ Federal do Pará, a gente fez a modelagem de múltiplas fontes ao longo de toda a costa norte do Brasil e mais. Então, a inovação dessa modelagem foi que ela acoplou diferentes escalas. Então, você tem uma modelagem oceânica, depois você tem uma modelagem costeira, depois você tem uma modelagem dentro dos estuários. E a grande inovação é que a gente acoplou todas essas modelagens e a gente ainda fez uma modelagem dentro da floresta. Para isso, o que a gente contou? Então, foi um projeto de inovação. A gente contou com o limite da tecnologia. Então, a gente sobrevoou quatro áreas que a gente escolheu como pilotos nessa região e escaneamos a floresta com LIDAR, né, um escaneamento a laser. E com esse escaneamento a laser, além de conseguir detectar as características da floresta, da vegetação, a gente pegou as características do substrato. Ou seja, é como se você estivesse tirando a floresta e vendo só o substrato. E aí a gente estudou as marés e a gente fez um modelo de quanto de maré que entra ali. E eu já vou te dizer por que isso. Então, a gente tem a sensibilidade, uma componente, a probabilidade de cada área de mangue ser atingida pelo óleo num determinado acidente, então isso é a suscetibilidade. E, por fim, um dos aspectos mais inovadores foi a resiliência, ou seja, se um óleo atinge um manguezal, qual é a capacidade dele de se recuperar? E aí a gente usou novamente essa modelagem, porque a gente pensou em duas abordagens, ou seja, a gente utilizou proxies, né? De que o óleo chegando no manguezal, ele pode ser removido de duas formas. Ele pode ser removido fisicamente pela lavagem pelas marés e ele pode ser removido biologicamente pela decomposição. Ambos os processos, óbvio, existem outros aspectos da resiliência. Estou mostrando o que a gente trabalhou. Ambos os aspectos dependem da energia das marés. Por isso que a gente modelou a maré dentro da floresta. O que eu quero dizer com isso? O manguezal, que é lavado diariamente pelas marés, que está em contato com o mar, se ele é atingido por óleo, o óleo pode ser removido fisicamente. E esse manguezal também ele é mais oxigenado e pode ser decomposto o óleo de forma mais eficiente. O manguezal que está lá dentro, que é atingido apenas pelas marés mais altas, que a gente chama as marés de lua cheia e de lua nova, o manguezal que está lá dentro ele é atingido poucas vezes pelas marés. Então, o óleo, se ele for atingido pelo óleo, se o óleo chegar numa maré muito alta e ficar preso lá, ele vai levar muito mais tempo para ser limpo. Então, a gente calculou a energia das marés dentro de cada manguezal. Então, a gente abordou a vulnerabilidade assim. Ou seja, três componentes. A probabilidade dele ser atingido pelo óleo, a sensibilidade, caso ele seja atingido pelo óleo, e a capacidade, que é a resiliência dele, responder caso seja contaminado por óleo. Então, essa foi a inovação. Então, eu queria ter dado isso. Para fechar a tua pergunta, qual a importância disso? A importância é, a gente consegue agora, no caso de um acidente, priorizar, eu posso te dizer claramente quais são as áreas, primeiro, que vão ser atingidas com maior probabilidade. Tudo probabilidade. Maior probabilidade sobre determinado cenário. Então, a gente tem lá os cenários. Se a maré é tal, se está em inverno, se está no verão, enfim, você joga lá, tem um cenário de a probabilidade maior dele atingir tal lugar. Esse é um ponto. E aí eu posso priorizar meus esforços de combate numa área tão grande. E esse mapeamento da resiliência e da sensibilidade permite que, na hora do combate, eu tendo um mapa desse e eu vejo que as condições mudaram. Pô, a mancha de óleo estava vindo para cá, veio para cá. Eu olho no mapa rapidamente e vejo, pô, está indo para uma área que é mais sensível, menos sensível e tal. Ou seja, tira aquela coisa de que tudo é sensível da mesma forma. Então, esse é um aspecto para o combate às emergências. O outro aspecto que é importante foi a modelagem que foi feita, ela também pode ser utilizada de forma reversa. O que eu quero dizer com isso? Eu posso pegar uma determinada área que eu já identifique como sendo extremamente relevante porque tem exploração de comunidades, porque é uma unidade de conservação, ou porque tem uma espécie, por exemplo, de peixe-boi, uma espécie em risco. Eu posso partir dessa área e dizer quais são os pontos de origem com maior probabilidade de atingirem essa área. Fazer o inverso. E isso permite o quê? O planejamento do licenciamento. Ou seja, ao invés de eu licenciar e depois, se der problema, eu sei onde vai chegar, eu vejo onde eu não quero que chegue e vejo quais são os potenciais pontos de origem que eu não poderia licenciar. Não sei se ficou claro isso. Ou seja, então isso é uma ferramenta que está aí disponível. Só não usa quem quiser fazer a boiada passar realmente, né?
Mário, a gente imagina que essa boiada nós vamos conseguir conter, né? Pelo bem das questões ambientais, socioambientais, nós vamos conter a boiada, de tão maluca que é esse processo de passar a boiada. Portanto, entendemos que o trabalho de vocês é de primeira ordem de importância e contribui de maneira decisiva para a conciliação entre uma exploração, uma eventual exploração de petróleo e a manutenção de qualidade ambiental. Só destacar a qualidade dele, qualidade científica e de aplicação prática. Só parabenizar muito mesmo o trabalho de vocês. E contar que, infelizmente, nosso tempo já se esgotou, né? Vamos marcar uma próxima prosa sobre as questões manguezais, esses outros recortes que você mencionou, que todos eles são imbricados e todos eles de extrema importância. Tanto o programa Ambiente ao Meio de hoje teve o prazer de conversar com o oceanógrafo Mário Soares, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é um dos coordenadores do projeto Costa Norte, essa maravilha que nos foi apresentada hoje. E agradecemos imensamente a sua disponibilidade, Mário. Estamos às ordens para novas prosas ambientais. Muito obrigado, Zé Marcelino, e eu muito, agradecemos muito a sua participação.
Foi um prazer, eu que agradeço. Continuamos aí disponíveis para conversar mais sobre manguezais, sobre outros aspectos. E muito obrigado. Um abraço a todos. Até a próxima.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.